Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio da esperança. Porta aberta no ano jubilar.
Seja bem-vindo a mais um Porta Aberta, com você, Mariângela Jaguraba. O nosso convidado no programa de hoje é o Frei Paulo Maria Braghini, que depois de 26 anos de missão entre os Ticunas de Belém dos Solimões, volta para a Itália. O frade capuchinho italiano dedicou sua vida missionária com coração franciscano ao povo Ticuna, o mais numeroso da tríplice fronteira Colômbia-Peru-Brasil, países em que vive esse povo indígena. No coração da Amazônia, com humildade, coragem e fé, Frei Paulo se fez irmão, amigo e servidor deste povo indígena, partilhando suas alegrias, dores, lutas e esperanças. Sua presença constante e amorosa ajudou a fortalecer a identidade cultural e espiritual dos Ticunas, promovendo não apenas a evangelização, mas também o respeito às tradições e à dignidade humana. Ao longo desses 26 anos, Frei Paulo Maria Braghini não apenas anunciou o Evangelho com palavras, mas o viveu com gestos concretos de amor, solidariedade e justiça. Seu testemunho de vida é sinal de esperança e exemplo luminoso de missão encarnada. Vamos ouvir o seu testemunho em entrevista à Rádio Vaticano, Vatican News.
Obrigado, Mariângela, e muito obrigado a todas as equipes da Rádio Vaticana e todos os ouvintes também que estão ouvindo esta rádio maravilhosa, esta rádio de Deus que divulga as maravilhas, realmente do reino de Deus no mundo. Acima de tudo, iniciando, quero agradecer a Deus porque a vocação, o chamado de Deus a ser missionário é um dom. Assim, realmente, quem recebeu este chamado deve só agradecer, que é quase um privilégio, E, então, sinto diariamente uma gratidão a Deus por ter me chamado a ser frade menor capuchinho, Nós somos uma ordem de frades menores, e onde realmente a missão está no coração da ordem. Então, nós somos missionários praticamente nos 5 continentes. Eu recebi este chamado, junto aos frades capuchinhos, de estar na Amazônia. A Amazônia, na verdade, é um mundo enorme, Se pode falar de muitas Amazônias. E eu, entre os frades capuchinhos da Amazônia, tive este privilégio, talvez ainda maior, de viver a maioria dos meus 20 e poucos anos lá, junto aos povos indígenas. Então, sempre em fraternidade, porque nós, capuchinhos, vivemos a missão em fraternidade. E toda vez que olhamos um frei, não devemos pensar que é um homem assim sozinho que vive a missão, mas é uma comunidade de freis, uma fraternidade juntos que vivem a missão. Tudo que muitas vezes se fala, frei, a sua missão foi maravilhosa, fizeram muitas coisas, justamente fizemos juntos, os freis, capuchinhos juntos. E tudo que nós vivemos, também quero deixar logo bem claro, é fruto de uma vida intensa de oração. Porque nós somos frades, somos consagrados de Deus. Então, tudo que foi possível viver é porque simplesmente nos colocamos diariamente na oração. Na nossa regra de vida, a oração são várias horas por dia em fraternidade. Porque é aí que nós conseguimos escutar o Espírito de Deus, que nos leva, nos conduz e nos caminhos que Ele pensou para a missão. Então, ao longo destes anos, aprendemos muito como povos indígenas. Eu, às vezes, brinco, Cheguei lá, frade, capuchinho, franciscano, mas os indígenas me ajudaram melhor a ser franciscano, porque os indígenas, os povos indígenas, assim, sem generalizar, porque tem muitos povos indígenas, de modo especial, nós convivemos mais com o povo Ticuna. Ticuna, Cocama, Canamari, Cambeba, mas o povo Ticuna é o mais numeroso, com mais aldeias.
no Alto Solimões?
No Alto Solimões, no Alto Solimões. É numa região indígena, são três terras indígenas demarcadas. É, assim, aqui na Europa se chama mais reservas indígenas, mas são terras indígenas demarcadas. É, Évare 1, Évare 2 e Feijoal, são as três. É uma região imensa, eu acho que quase quanto a Itália.
Nossa!
Sim, para ter uma ideia, né? E atendíamos, nós morávamos na aldeia, né? Uma aldeia chamada Belém dos Solimões. E daí visitávamos, porque os freis que agora estão lá, ainda continuamos a missão, visitávamos constantemente mais de 70 outras aldeias. Para quem escuta, é bom ter uma ideia, né, que lá não existem estradas, não temos carro ou moto, mas é só visitamos as comunidades com canoas e pequenas lanchas.
Uhum.
Não barcos grandes, só canoas de madeira, pequenas lanchas com um pequeno motorzinho, né?
Uhum.
Aí o povo conhece como peque-peque. E aí, para alcançar essas 70, mais quase 80 aldeias, tem umas próximas, assim, somente 2, 3 horas de viagem, mas tem umas que precisam um dia inteiro ou até mais de viagem para chegar. É uma realidade que, assim, olhando com olhares, assim, de quem olha de fora para lá, não é? Uma realidade de pobreza, no sentido que realmente falta muito, né, das infraestruturas, do apoio do governo, a educação muito precária, a saúde muito precária, mas tem uma, apesar desta pobreza material, essas comunidades, esse povo indígena tem uma riqueza cultural e humana impressionante, impressionante. E, então, realmente, com certeza, nós fomos lá para doar a nossa vida, levar o Evangelho, né, que é o maior dom que podemos levar, a palavra de Jesus, né, e que os povos indígenas são muito sedentos de receber o Evangelho. E levamos também o amor de Jesus, né, através de muitas obras sociais, muitas, muitas atividades, principalmente em prol da vida da juventude, né, que está muito abandonada hoje, está, infelizmente, sendo muito ameaçada pelas drogas que estão chegando lá. É uma região de tríplice fronteira, né? Peru, Colômbia, é um caminho enorme, grandíssimo de passagem das drogas, né, para o Brasil e do Brasil para a Europa. E o alcoolismo também, que é outro problema muito grande. Então, muitas atividades sociais, cursos profissionalizantes, cursos de música para os jovens. É tudo nesta prevenção, né? O alcoolismo e as drogas. Mas, assim, não vou agora elencar tantas obras sociais, são muitas que realizamos. Então, evangelização e promoção humana,
uhum,
como Jesus nos ensinou.
Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, como disse no começo, fomos também e somos também evangelizados. Evangelizar e ser evangelizados é algo que o missionário vive diariamente, acredito, em qualquer lugar do mundo.
Uhum.
Também seria muito orgulho, né, só evangelizar. Nós devemos sempre ter a humildade de ser evangelizado pelos, uhum, outros, pelos pobres. Tenho muita gratidão e acredito que Deus se serviu de nós freis, né, e continuará,
uhum,
se servir de nós frades capuchinhos, né, continuaremos sendo instrumentos de Deus, né? Instrumentos de paz, instrumentos de fraternidade também no meio das aldeias indígenas, dos povos indígenas.
Uhum. O senhor falou que o senhor aprendeu também muito com eles. O que o senhor aprendeu com os povos, mais os ticunas que o,
sim,
senhor viveu, né?
Sim, Beuba. Eu sou, quero ou não quer, apesar que sou missionário, né, qualquer missionário, quando vai num outro país, numa outra cultura, vai esquecendo, aliás, vai com o desejo de esquecer a sua cultura, a sua origem, né, porque você vai num lugar para entrar na cultura.
Uhum.
Então, levar o Evangelho é inculturar, ajudar o povo a viver o Evangelho dentro da sua cultura, né, inculturação. Mas, é claro, eu sou italiano, né? Então, cheguei lá entre os povos indígenas a primeira vez com 24 anos. Era muito novinho. E quero ou não quero, você carrega um jeito de pensar, um jeito de olhar a vida, o mundo, até a fé.
Uhum.
E uma das coisas que o
de
povo...
De uma forma, assim, europeia, talvez.
Europeia, né?
Sim,
apesar,
sim,
que estava com todo o desejo de viver juntos indígenas, como os indígenas, desde o início, né? Que acho que é o desejo de qualquer missionário. E com certeza os indígenas me ajudaram, primeiro, a esquecer o relógio. Na Amazônia não existe esse negócio de relógio, né? Eu venho ainda mais do norte da Itália, onde tudo está marcado, tudo organizado.
Lombardia, né?
Lombardia, sim. Aí, lá isso é, não existe. Não existe mesmo. E lá se vive assim, a vida, como Deus a oferece a cada dia, né? Então você chega numa comunidade e assim, você de repente chega lá já com programas na cabeça, né? Vamos fazer isso, fazer isso, fazer isso. Aí você quando chega lá desfaz tudo, porque quem decide mesmo é a natureza, o clima, o sol, a vida das comunidades, né? Você de repente pensa que naquele dia vai celebrar a missa, mas depois deve esperar os indígenas que voltam, porque passou piracema, então está todo mundo pescando, esquece de fazer o negócio, deve esperar que os pescadores voltem com o peixe. Depois vamos comer com o peixe que chega, porque não tem energia. Depois deve tomar banho. Aí, um dia depois vai se lembrar disso. Então, é esquecer o relógio e assim, as programações feitas.
Uhum.
Na missão, você deve confiar mais realmente no Espírito de Deus que conduz a missão.
Uhum.
E, Mariângela, nós estudamos aqui na Gregoriana, em Roma,
sim.
Missiologia. Eu, assim, tantos anos de missiologia, aprendi uma coisa, que o protagonista da missão é o Espírito Santo.
Uhum.
Então, não devemos colocar assim, muitas regras no Espírito Santo, devemos confiar.
Uhum.
E isso é o segredo, eu acho, de fazer com que a igreja floresça, que a missão floresça, é realmente se despojar. Em São Francisco, né?
Uhum.
Lá em Assis tem o Santuário do Despojamento,
né?
Se despojar das nossas ideias, nossos programas, deixar que o Espírito Santo sopre e que nós possamos seguir o sopro do Espírito de Deus.
Uhum.
Então, eu acho que esta é não ficar presos à hora, aos programas, e os indígenas eles são mestres nisso. Eu acho que nos ajuda muito.
Uhum, uhum.
Depois a simplicidade. A simplicidade. O São Francisco é o mestre da simplicidade, né? Mas os indígenas também têm uma simplicidade de vida incrível, né? Você chega numa casa, não tem cadeira, não tem mesa, todo mundo no chão, se come com as mãos de uma única panela, muitas vezes, né? Com muita simplicidade. Eu digo, confesso, os primeiros anos... Sim, desculpe a partilha, assim...
Não, claro, tá certo.
Muito, muito livre, né?
Uhum.
E depois de 3 anos, quando fui, né, na missão, voltei depois de 3 anos e quando cheguei aqui na Itália, assim, impressionante, mas tive um choque cultural, assim...
Quando
foi
voltou,
difícil para mim voltar aqui, senta na mesa... É um prato, é outro prato, é garfo, é faca, é colher, é um copo, é outro copo, é uma comida. Depois, muita, muita formalidade. Enquanto lá se vive a simplicidade, se come com as mãos todos juntos, se sentindo irmãos, todo mundo sentado no chão. Não estou dizendo que devemos fazer isso na Itália, não. Cada país tem a sua cultura, né?
Certo,
mas,
certo.
Às vezes, somos assim um pouco oprimidos pelas formalidades, tantas regras. E nos afasta um pouco da simplicidade que facilita a relação fraterna com o outro.
Uhum, uhum.
Então é um pouco isso. Acho que estas são duas entre tantas coisas que os indígenas nos ensinaram e nos ensina.
Uhum.
Nos ensina. Sem falar, é claro, da harmonia, né? A relação com a natureza, que realmente é uma mãe, é uma irmã. São Francisco, né, como cântico das criaturas, mas os indígenas têm isso no DNA, né? Realmente
uhum.
Esta relação harmoniosa, respeitosa, né, de com a natureza é maravilhoso, é maravilhoso.
Uhum.
De modo especial o povo Ticuna, né, na mitologia de criação deles, eles foram pescados, então eram peixes e se transformaram e se tornaram homens na mitologia da criação deles.
Uhum.
E quando você mora junto com eles, percebe realmente que são peixes. Eles entram e saem da água inúmeras vezes ao longo do dia, mas com uma familiaridade, né, com a irmã água. E se percebe como eles fazem parte da natureza. E nós, às vezes, aqui na nossa sociedade europeia, às vezes nos afastamos do contato com a natureza, né?
Uhum.
Quando chove, eles correm embaixo da chuva, né? Sentindo a bênção da água. Claro, não pode fazer isso aqui na Europa, senão você fica logo gripado. Principalmente no inverno. Mas você percebe, assim, esta relação tão harmoniosa, tão linda com a natureza.
Uhum.
Ele não se sente algo separado, né? Quase deve ter medo da natureza. Eles convivem. E realmente esta união, esta harmonia belíssima na natureza. E com certeza nós, europeus, que chegamos lá, mas eu acho também muitos dos brasileiros que não moram junto aos indígenas, às vezes não conhecem os indígenas, ou às vezes, muitas vezes, carrega muitos preconceitos com os indígenas. Fazendo a experiência de morar junto com eles, você descobre valores maravilhosos que outras sociedades no mundo estão perdendo. Então, por isso digo, disse, comecei dizendo obrigado, Senhor, né, por estes anos que tive, né, oportunidade e obra de Deus, né, junto aos capuchinhos de morar junto aos indígenas. Foi realmente um momento de grande evangelização, de experiência missionária, mas também grande oportunidade de sermos evangelizados pelos indígenas.
O senhor falou aí uma coisa interessante que... Quando as pessoas, até brasileiros mesmo, fazem experiência junto aos indígenas, que eles percebem, né, dos valores que as sociedades estão perdendo.
Sim.
Vivendo com eles, né? Como, por exemplo, a falta de respeito até mesmo com a natureza, né?
Sim.
É, a destruição hoje em dia do planeta está uma coisa assim... Terrível, né?
Terrível, tremenda mesmo.
Então, e os povos indígenas que nos ensinam justamente isso, né? A ter esse amor pela Mãe Terra, a cuidar da Mãe Terra, porque é dela que vem tudo, né?
É isso mesmo.
Uhum.
E agora, também é preciso dizer isso, não precisamos também nem generalizar, nem idealizar, né? Então, os povos indígenas têm santos e pecadores. Então, não é que todos os indígenas são... santos. Entre os indígenas tem também aqueles que infelizmente se deixam levar para si pela uma mentalidade capitalista, né? Mas isso é fruto muitas vezes do encontro com a nossa sociedade, porque a maioria mesmo do povo tem esse amor, esse respeito, esse cuidado com a natureza. E quando falei justamente do povo brasileiro, porque isso eu senti muito na pele, né? E, às vezes, até a própria igreja, né? A igreja somos nós. Então, a igreja é feita de homens e mulheres. Então, às vezes, a própria igreja no Brasil, estou falando de povo de Deus no Brasil, se percebe que carrega muitos preconceitos com os indígenas. Eu, morando junto aos indígenas, muitas vezes sofri os preconceitos. Os indígenas sofrem praticamente todas as vezes que saem da aldeia, chegam na cidade. Chegando na cidade, já na beira, no porto, eles percebem os olhares, assim, de olhares, às vezes, de...
Desconfiança.
Desconfiança, assim. Muitos brasileiros crescem, ainda mais aqueles que moram em regiões onde tem indígenas, e crescem, né, escutando dentro de casa, cuidado com os indígenas, ou até falando de uma etnia, né, aquela com a qual eu convivi mais, cuidado com os chicuna, são preguiçosos, são violentos, são ladrões, são alcoolizados. Mas isso são preconceitos, não tem fundamento.
Uhum.
E, enquanto você vai... Frutos, não sei como aconteceu isso, que historicamente aconteceu. Provavelmente por falta de compreensão, porque eles não falam português. Então, o encontro, na verdade, foi um encontro que não produziu frutos, porque não teve comunicação.
Uhum.
Eles falavam só ticuna, outros falavam só português, tentaram se entender, não deu certo.
Uhum.
Aí surgiram os preconceitos. Mas quando você tem a oportunidade de morar junto com eles e descobrir realmente os valores que ele tem, aí você percebe que os preconceitos não têm fundamento. Só que eu acredito, a maioria do povo brasileiro carrega muitos preconceitos injustos para com os povos indígenas. E eu acho que para superar isso irão passar ainda várias gerações. Mas eu acredito que a igreja, né, já teve várias campanhas da fraternidade sobre os povos indígenas. Então, teve o sínodo para a Amazônia, né, que abordou muito a beleza, os valores das culturas indígenas. Então, acredito que tudo isso está... E a igreja, nesse sentido, devemos agradecer. É uma mãe sábia que está ajudando, né, toda a igreja e a sociedade a avançar, não ficar presos aos preconceitos, mas realmente a superar e ver a beleza dos povos indígenas, como também dos povos afrodescendentes, que no Brasil são muitos, né? E assim qualquer minoria que existe no mundo, olhá-la não com desconfiança, mas como uma riqueza. Porque a globalização em geral, né, é grande problemática da internet hoje, e as redes sociais, tem uma tendência a quase cancelar as culturas menores, pequenininhas, né? Enquanto deveria ser um movimento contrário, né? Sim, uma globalização que abraça, acolhe a beleza de cada cultura. Porque justamente a igreja é uma caminhar juntos de muitas culturas diversas, diferentes, mas que se completa. E que essa é a beleza da igreja mesmo, né? A unidade na diversidade dos carismas, das culturas, das línguas. É assim mesmo.
Frei Paulo, o senhor, depois do sínodo sobre a Amazônia, o senhor vivendo naquela realidade, o que, que o sínodo sobre a Amazônia mudou concretamente na realidade dos povos daquela região ali?
Ontem, estou aqui em Roma, né? Ontem estive rezar lá no túmulo de Papa Francisco. Muito carinho, muita gratidão. Eu realmente digo até hoje, digo obrigado, Papa Francisco, porque convocou este sínodo para a Amazônia, porque nós nos sentíamos isolados, nos sentíamos sozinhos, até dentro da nossa diocese, com todo respeito à diocese, né? Mas nos sentíamos que estávamos fazendo anos caminhos de enculturação, caminho de valorização das vocações indígenas, caminho de valorização das culturas indígenas, mas nos sentíamos não compreendidos e sozinhos dentro da própria igreja, da igreja daquela região até. Nos sentíamos olhados com desconfiança. O que estão fazendo aqueles freis lá, assim, rezando na língua chicuna, fazendo um rito próprio do povo chicuna? Sim, agora estou extremizando assim, para nos entender. Né? Quando chegou o sínodo para a Amazônia, assim, finalmente nos sentimos, olha, talvez não estamos errando tudo. Aí nos sentimos finalmente compreendidos, apoiados, valorizados. Então, realmente foi uma confirma de Deus que estávamos no caminho certo. Nós há anos estávamos caminhando, sonhando uma igreja com rosto indígena. E o sínodo para a Amazônia chegou para nos dizer, é isso mesmo, continue. Então, nós nos sentimos fortalecidos, confirmados nestes caminhos. Então, eu acredito que a experiência que nós tivemos nessas aldeias, junto ao povo Chicuna, Cocama, Gambeba, eu acho que a maioria dos missionários e missionárias, dos povos indígenas, passaram por essa experiência. Quando chegou o sínodo para a Amazônia, se sentiram apoiados, que a igreja é uma igreja de muitos povos que pode rezar com suas línguas, com seus jeitos, com suas culturas e não serem uniformizados. Se reza só no rito romano católico de Roma. Não é isso. A igreja é a igreja da diversidade, da pluriformidade, mas na unidade. Por isso eu acho que o sínodo sucessivo, né, sobre a sua sinodalidade, o caminhar juntos, veio justamente confirmando o sínodo anterior, que a diversidade dos povos e línguas podem caminhar juntos. Isso é belíssimo, é belíssimo. Então, obrigado, Papa Francisco, ainda pelo sínodo para a Amazônia.
Queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios ali que eles enfrentam e que vocês enfrentam como missionários ali.
Sim. Então, eu disse no começo, né, que nós capuchinhos, como na verdade qualquer missionário, né, a igreja é missionária, então a presença da igreja missionária, seja através de religiosos, né, como nós, frades menores capuchinhos, ou até como leigos e leigas missionárias, né, que hoje, graças a Deus, são sempre mais na igreja, é sempre muito claro, né, que nós somos missionários evangelizando e cuidando da promoção humana. Então, como Jesus fez, não se pode só falar do amor de Deus e depois amar, não é? Então, levar comida a quem tem fome, saúde a quem está doente e assim por diante. Então, a missão da igreja, isso nos documentos dos papas, né, ao longo dos anos, é bem claro, né? É evangelizar e promoção humana.
Uhum.
Então, nós, com o capuchinho, né, junto aos indígenas, vivemos isso de forma muito, muito tranquila e muito natural.
Uhum.
Então, os povos indígenas, como digo, não posso generalizar, né? Eu devo falar de modo especial com os povos com os quais nós capuchinhos caminhamos mais, no caso, o povo Ticuna, Cocama, Cambeba e Canamari, esses são os que mais convivemos. Então, são sedentos de ser evangelizados. Eles têm um coração aberto e de forma totalmente disponível a realmente o anúncio do evangelho. Tanto é que todas as vezes que anunciamos o evangelho, levamos o evangelho, vemos nós até em poucos anos, isso é maravilhoso. Realmente eu acho que tivemos a graça, nós capuchinhos, de ver uma experiência semelhante aos Atos dos Apóstolos. E nós conseguimos anunciar o evangelho, inclusive na língua deles, e ver florescer comunidades cristãs, comunidades católicas, realmente belíssimas, onde em pouco tempo, em poucos anos, tem ministros da palavra, indígenas, leigos, homens e mulheres indígenas que conduzem a Igreja Católica na sua comunidade, ministros e ministras da palavra, catequistas, temos centenas de catequistas, jovens, casados, todos indígenas, tudo na língua deles, a gente do dízimo, porque isso é maravilhoso, porque eles logo no começo percebem que a Igreja é deles e precisa eles mesmos cuidar e sustentar da Igreja. Então, através de formações, claro, quase toda a comunidade hoje tem ministro da palavra, catequista e agente do dízimo. E a coisa mais linda do mundo, muitas vocações.
Olha.
Quando falo vocações em todas as dimensões da Igreja, né? Hoje temos já seminaristas indígenas, Ticuna, que estão caminhando muito bem.
Na ordem dos frades menores, que entraram para...
Para diocesanos, as primeiras vocações, uhum, que sentiram o desejo de ser sacerdotes, nós encaminhamos todos para a Igreja como diocesanos.
Uhum.
Tem uns que falta 2 anos serão os primeiros sacerdotes Ticuna da diocese, se Deus quiser. Mas hoje também entraram alguns para ser capuchinho. Nós, somos sinceros, nós sempre evitamos de falar do nosso carisma. Por quê? Porque nós somos conscientes que nós temos voto de obediência, né, entre os votos. Então, nós podemos estar um dia na aldeia, outro dia na cidade, em Manaus, outro dia em Roraima, outro dia na Itália, como que me aconteceu agora, depois de 20 anos. Então, nós sentimos como o povo indígena, em geral, no caso, por exemplo, o povo Ticuna, ele está sedento de ter religiosos, religiosas para o seu povo. Porque, assim, de missionários e missionários que falam português, tem milhares.
Uhum.
Missionários e missionários que falam Ticuna, não tem. Então, eles são um povo que, nesse sentido, é muito abandonado, porque não tem uma Igreja ainda formada já na sua liderança própria, na institucional. Então, é mais fácil que um sacerdote diocesano, então da diocese onde tem o povo Ticuna, permaneça aí, do que um capuchinho pode estar em um tempo, mas depois ser enviado a outros lugares do mundo, porque somos missionários.
Obrigada pela sua participação neste Porta Aberta. Nós voltaremos na próxima semana.